pamonha, feijoada, arroz de carreteiro, pão de queijo, carne de sol com pirão de leite, vatapá. Pratos que eu, brasileiro da Silva, aprecio. Pratos típicos de nossa culinária que revelam o nosso jeito de ser gente brasileira.
Seja ela fala na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente é essa mistura, uma mistura de primeira. É a gente brasileira.
Eu falo sempre que uma das características fundamentais de nossa cultura é a diversidade. E onde esse traço cultural está presente de corpo e alma é na culinária, nos rituais que cercam o preparo da comida de todo dia.
A cozinha da Ana Bebê é muito boa e os temperos dela ainda melhor. Eu adoro ver ela na cozinha temperando muitas qualidades de comida. Camarão, peixe, carne, fazendo carne de sol, feijão verde, camarão, é ótimo. Ha, ha!
Somos um país extremamente rico e variado em relação à nossa culinária. De norte a sul, o cheiro da comida gostosa é a marca registrada da boa mesa brasileira. Uma culinária que recebeu fortes influências da cozinha indígena, da africana e dos portugueses. Dos índios herdamos a farinha de mandioca, o hábito de comer peixe e carne preparados com pimenta vermelha. Dos portugueses recebemos o gosto pela carne de porco, de cabrito, o hábito de temperar quase tudo com alho, cebola e cheiro verde. Os africanos contribuíram com o inhame, a cana-de-açúcar, o azeite de dendê, o angu, o cuscuz e muitas outras delícias. Há muito tempo atrás, o viajante americano Daniel Kidder, que percorria o Brasil, escreveu: despertou-nos vivo interesse a fabricação da farinha de mandioca. Esse vegetal é o principal farináceo do Brasil e, por isso, merece especial destaque. Sua peculiaridade consiste na existência de um terrível veneno, a par de qualidades altamente nutritivas. É uma planta indígena e, como tal, já conhecida dos silvícolas muito antes da descoberta do Brasil.
Muitos viajantes como Kidder e cronistas estrangeiros que estiveram no Brasil registraram com espanto e admiração as características da nossa culinária. Chamava-lhes a atenção a mistura de temperos, o uso de determinados ingredientes, em especial a mandioca. A mandioca foi chamada de vegetal mítico pelo naturalista alemão Carlos Frederico von Martius, porque a mandioca, em especial no sertão brasileiro, é o mata-fome. Dela se faz ingredientes que são a base de muitos pratos: a farinha, o polvilho, a tapioca e bebidas alcoólicas das mais variadas. Outro vegetal tão popular quanto a mandioca é o milho, chamado de vegetal fabuloso. Do milho nada se perde. O caule maduro alimenta o gado. Os grãos servem para fazer óleo, farinha, fubá e pratos variados que tiveram a influência dos africanos, como o angu, o pão de milho, a broa e o mingau.
Cuá, fubá, essa moça morena não sabe cuá. Cuá, fubá, da peneira pra outra.
A mandioca e o milho foram incorporados à mesa do brasileiro, onde se transformaram em farinha, mingau, pamonha, purê, bolinhos fritos, doces ou mesmo aguardentes. Com o tempo, tornaram-se ingredientes básicos de pratos que enriquecem até hoje a nossa dieta, como relembra Maria do Socorro Pires, proprietária de restaurante em Fortaleza.
Não só a farinha ser feita, é desde o plantio. O meu pai já plantando a maniva, Tá entendendo? E a gente via a mandioca crescendo e evoluindo, tá entendendo? Então, naquele período, tinha que ser feita a farinhada. Então, a farinhada aqui era feita quase que o ano inteiro. A gente vivia isso. A mamãe acordava a gente às 4 horas da manhã para poder peneirar massa, porque o forneiro chegava e nós trabalhamos nisso também. Todos nós trabalhamos nisso.
Coá, fubá, essa moça morena não sabe coar. Coá, fubá, da peneira para outra não sabe coar. Coá, fubá, coá, fubá.
Preparar e servir comida gostosa com fartura é um ritual para nós brasileiros. Ainda mais se a comida for servida em festas. Muitas das nossas comidas ficaram profundamente ligadas às festas ou celebrações de caráter religioso ou profano.
Um bom exemplo é o significado das festas juninas em comemoração à colheita do milho. Uma ligação que, segundo Oswaldo Barroso, do Museu da Imagem e do Som do Ceará, sobrevive por meio de um processo de adaptação cultural.
Cada vez o homem ele se liberta mais desse ciclo agrícola fechado, porque hoje se pode produzir milho em outras épocas do ano, com irrigação artificial e etc. Né? Então, na verdade, eu tenho a impressão que é natural que haja modificações, né? Ainda existe o milho, mas não tão forte como antes, quer dizer, há uma certa libertação ou uma certa apartação dessas manifestações com o ciclo agrícola. Quer dizer, não há mais uma relação tão fechada, né? Mas ainda coincide com a época da colheita do milho, embora não se colha tanto milho como se colhia anteriormente, né? Se compra o milho já enlatado muitas vezes. Mas eu acho que há um processo de transformação, né, de urbanização dessa cultura, mas o que é interessante é que essa cultura conseguiu, e eu acho que ela só vai conseguir sobreviver se ela se adaptar às novas situações. Se ela quiser ficar exatamente como era, ela desapareceria.
O certo é que a culinária é muito mais do que somente desfrutar de uma boa comida. Envolve sabedoria e tradição, como conta a dona Lúcia, tapioqueira de Olinda.
Dona Lúcia, quantos anos a senhora faz tapioca?
Eu faço mais de 40 anos já aqui.
Agora a senhora vai pegar o que aí?
A goma. Aí vou botar um pouquinho de sal.
Essa goma é feita de quê?
Da mandioca.
O pozinho da mandioca?
É.
Aí botou sal.
Aí vou botar agora no forno, no fogo. Botar o coco e o queijo.
A senhora aprendeu essa receita de tapioca com quem?
Bem, minha mãe fazia tapioca e minha irmã fazia também, né?
Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais uma vez apresentar meu baiana.
A culinária é a própria cultura viva. Muitas comidas são retratos fiéis de uma época. Um exemplo disso é a feijoada.
Prato famoso e verdadeiramente nacional, a feijoada tem sua origem nas senzalas de escravos das grandes fazendas coloniais. Os senhores da chamada Casa Grande comiam as partes nobres das carnes dos animais. E as partes menos nobres, como vísceras, orelhas e pés que sobravam, eram destinadas aos escravos. O prato surgiu da criatividade e da necessidade impostas pela escravidão. Mas hoje, a feijoada congrega ao redor da mesa todos os brasileiros.
A culinária envolve um conjunto de processos e técnicas que vai desde a colheita do alimento até a sua preparação. A culinária depende das condições naturais de cada região, dos produtos e matérias-primas disponíveis. Alimentos como a mandioca, o feijão, o arroz e mesmo o café, presentes na mesa dos brasileiros, são preparados de várias maneiras pelo Brasil afora. Sabores e produtos típicos de cada região são incorporados formando cada prato.
Eu acredito na poesia do meu povo.
fator que interfere na produção dos pratos típicos são as transformações tecnológicas. Um bom exemplo é o que acontece no processo de produção da pamonha, como conta Maristela Holanda, pedagoga da Fundação Cultural de Fortaleza.
Porque você tem que tirar a palha, limpar a palha, tirar, né, fazer, além de cortar os pedacinhos certos, né, é um pouco trabalhoso. Outra já tem que ralar o livro, o milho, porque o gostoso é ralar o milho no ralador mesmo, né? Porque hoje o liquidificador está fazendo o trabalho de muita gente, né? Mas ele parece que ele ralado mesmo, ele tem mais sabor. No liquidificador não, ele moe tudo, é palha, aquela palhazinha do caroço do milho, vai tudo. E eu acho que talvez isso aí, o outro tem mais sabor por isso, porque é tirar daquela palha, né? Vai só o sumozinho, aquele sumozinho que tem no caroço do milho.
Olha a dona da casa o que tem pra me dar.
Biscoito de coco e docinho de araçá.
Olha a dona da casa o que tem pra me dar.
Biscoito de coco e docinho de araçá.
Biscoitinha de hoje
eu fiz de manhã.
Minha farinha tá limpa.
Limpei com a sua língua.
Amassou com um rolo.
Que moço mais tolo.
Então foi com a mão.
Você vai lamber essa mão.
Olha a dona da casa o que tem.
É possível perceber o quanto a culinária é importante em nossas vidas e o quanto ela está ligada ao nosso cotidiano e às nossas festas. Por isso, professor, diferentes receitas e formas de preparar os alimentos podem fazer parte do processo de alfabetização.
Biscoito de coco e docinho de
araçá. Olha a dona da casa que tem pra me dar.
Biscoito de coco e docinho de araçá.
Organize com os alunos um livro de receitas com os pratos que cada um tem como especialidade. Ou então pesquise com eles os pratos típicos da sua região e as diferentes maneiras de prepará-los. Os pratos típicos das festas, os que servem em celebrações, os que são oferendas para os santos do candomblé, ou ainda as diferentes possibilidades de utilização do milho ou da mandioca.
Tá caindo fulô.
Trabalhar com receitas de comidas típicas é um incentivo a mais na alfabetização. Esse trabalho vai possibilitar momentos reais de leitura e de escrita, além, é claro, de uma confraternização do grupo, já que o preparo e a degustação das receitas não podem deixar de fazer parte deste projeto de trabalho. Você pode dividir a sua turma em grupos e propor que cada um elabore o cardápio que será executado a partir das receitas criadas. Com essa atividade, é possível trabalhar noções matemáticas, como medidas, quantidades necessárias para a preparação de cada prato e preço dos ingredientes.
Como brasileiro que sou, de nome e nascimento, deixo aqui um recado para você, alfabetizador. Trabalhe na sala de aula com temas ligados à culinária. Permita que os alunos expressem a sua herança cultural através dos pratos típicos que sabem fazer. Sua aula vai ganhar mais sabor. Sabor do nosso jeito de ser gente brasileira.
Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira.
Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.